Eduardo, a cada 33 anos, as estrelas do céu e os planetas, eles se alinham, eles fazem uma posição no céu que é conhecida como triqueta, né? Que é a cada 33 anos. A cada 33 anos, que tem a parada do cometa, do segundo sol, do retorno de Saturno, acontece um evento extradimensional chamado gravação do Zip Zopcast.
Ah, sim.
A cada 33 anos, por exemplo, a gente tá agora no Dia das Crianças, mas pro ouvinte pode ser Natal, por exemplo, porque a gente tá gravando no Entre Tempos, entendeu? A gente não, sim, tá gravando no...
Não, a gente gravar já é, assim, um episódio raro de acontecer nas nossas vidas hoje em dia. A gente lançar um episódio é mais raro ainda.
Não, é aquele negócio assim, hoje estamos aqui num episódio especial, porque esse episódio está sendo gravado, entendeu? Diferente de todos os outros que não foram. Inclusive, hoje, Edu, é Dia das Crianças.
Sim, Dia das Crianças.
E eu queria desenhar um feliz Dia das Crianças pra todo mundo que fala que um personagem ser gay destruiu minha infância, tá ligado? Ah, esse personagem destruiu a minha infância. Pô, você tem 40 anos, cara. Tua infância foi há, porra, 30 anos atrás, caralho.
Não, e não faz sentido nenhum, né? Porque, tipo, se você parar pra pensar, uma pessoa que tem 40 anos de idade fala que um personagem que... teve um remake, uma reformulação, uma qualquer coisa que tipo, mudou a orientação sexual, ou mudou a etnia, mudou qualquer coisa do personagem, falou, não, destruiu minha infância. Foi basicamente o cartunista que fez aquilo, foi lá, voltou no passado, espancou aquele cara até a morte.
Não, ele foi no passado, mudou o desenho original pra que ele nunca existisse, só existisse a versão nova.
Então, existisse a versão nova.
E aí agora o cara...
Não, mas o ponto é, nem se o cara voltasse no passado e fizesse isso com a obra, não iria destruir a infância dele.
Não iria, porque a infância dele já foi.
Exatamente.
Edu, vamos falar sobre infância hoje, já que é Dia das Crianças?
Tá bom. Então, cara, você me vendeu um episódio de
não,
dentista
isso vai,
TikTok.
Vai encaixar. Pessoal, eu queria dizer pra vocês que eu queria falar sobre dentista que aponta nome de procedimento na tela. Que é o jeito que as pessoas... Não vou falar isso, não. Vou introduzir o episódio e o podcast. Peraí, então. Bom dia, meu condecorado. Você tá começando mais um Zip Zopcast pra você. Você que não ouviu a parte anterior do programa antes de começar a música, você não sabe do que eu tô falando. Que porra é essa de bom dia, meu condecorado? Eu sou o Eduardo.
Eu sou o João.
Então a gente vai começar mais um episódio aqui do podcast. Eduardo, hoje, como explicado anteriormente, a gente tá numa dobra do tempo, né? Pra gente aqui é Dia das Crianças, mas pro ouvinte provavelmente é outra comemoração. Mas hoje a gente vai falar sobre infância. E principalmente a gente vai falar sobre a infância que foi destruída pelo personagem gay do Capitão América.
Não sei se é o Capitão América que é gay, é ele?
Provavelmente tem um Capitão
Ou
América.
Ou é o Wolverine, aqui. Não?
O Wolverine também.
Todo mundo.
Eu sei que quando falou que o Deadpool era bissexual, as pessoas ficaram puta. Porra!
Porra, no filme dele é basicamente isso que ele dá a entender o tempo todo, cara. Ah, meu Deus do céu. Se bem que não é basicamente explícito, né? Porque além do filme ser um blockbuster, eu acho que não sei se eles gostariam de trazer essa visão tão... Como é que é? Explícita é a palavra? Tão escancarada?
Edu, a Disney, que inclui a Marvel...
Gosto.
Ela tem uma parada muito fácil na cabeça, que é o seguinte. Não, vou falar que tal personagem ele é bissexual. Nunca vai ter uma cena de meteção no filme. Nunca vai ter uma cena de um beijo com a mão na bunda e o caralho a quatro. Não vai ter. Vai ter no máximo um flertezinho.
É a Disney.
Porra, é um filme de herói, cara. Filme de um robô gigante que vai matar um alienígena grande que tem uma cabeça de piroca,
cara,
porra.
Cara, se a gente vê algum filme que começa com aquele castelinho, assim, aquele fogo de artifício e tal, e no meio dele tem uma cena de meteção... Aquela meteção violenta, sabe? Que dá aquele barulho de bater carne. Tipo, tem alguma coisa errada com esse filme da Disney.
Não, é porque você provavelmente pegou o torrent errado e você baixou O Senhor dos Anéis, sem querer. Pode ser. Entendeu? Você baixou a paródia pornô do Brasileirinhas.
Branca de Neve e os Sete Anões de verdade, né?
Branca de Neve e os Sete Anéis. Edu, você?
Eu?
Não é mais criança.
Você acha?
Depende, quantos anos você tem?
Eu tenho 26 anos hoje.
É criança ainda.
Sou criança?
É criança.
Então eu concordo.
De acordo com as regras da sociedade brasileira...
E da minha mãe.
Se você for... Da sua mãe também? Se você for homem, e você ter até 52 anos, uhum, você ainda é um garoto.
Como garoto?
É que você pode errar, você pode cometer o erro que você quiser, que você ainda é um garoto, entendeu? Por exemplo, Eduardo Bolsonaro, ele comete erro lá, coitado dele, é só um garoto.
Ah, entendeu? É. Quantos anos o Eduardo Bolsonaro tem?
Ah, deve ter uns 30 e poucos anos.
Eu achava que ele era velho, tipo, 50 anos também.
Sabe porque ele é calvo? Eu também sou calvo, pô.
Eu não sei se ele é o calvo ou se o Carlos é o calvo.
Todos são calvos. Mas uns são mais calvos que outros. É que nem a... Tá ligado a Revolução dos Bichos?
Sei.
Que todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. Então, todos os seres humanos são calvos. Só que alguns são mais, são calvos que outros, entendeu?
Entendi.
Isso é uma análise política do livro A Revolução dos Bichos.
Que um livro que eu comecei a ler, inclusive, só que eu não consegui terminar. Ah, são vários projetos da minha vida que eu começo e não termino.
A infância é assim, Edu. A infância, uma vez eu quis ser astronauta e eu não concluí esse projeto.
É.
Uma vez eu fiz duas armaduras de papelão.
Parabéns.
E eu concluí esse projeto. Só que eu não concluí o projeto que era armar um amigo meu e meter a porrada nele com um papelão. Esse projeto eu não consegui concluir. Ninguém queria batalhar comigo numa justa.
O que tava acontecendo?
Ah, eu gostava muito de papelão, né? Tem essa parada. Ah, inclusive, isso faz parte do episódio, porque quando você é criança, tem vários tipos de criança, né, Edu? Eu era da tipo de criança que gosta de construir e desmontar as coisas. Ou seja, eu ganhei Lego.
Um criativo.
Eu amava criativo. Lego. Um criativo. Eu amava Lego. Eu tinha umas 10 mil peças de Lego. Eu montava tudo de Lego, fazia uma espada de Lego, montava uma casa de Lego, uma casa que era quase do meu tamanho. Pô, montava um navio foda de Lego que abria não sei o que lá. E eu era tão criativo que eu usava coisas que não eram de Lego pra montar parte de Lego. Por exemplo, eu fazia a vela do navio com a minha avó é artesã, né? Então ela sempre teve facilidade essas paradas de tecido e cordinha e barbante. Eu fazia tudo... Pô, fiz uma vela pra um navio de barbante e cordinha, entendeu? Que ela dobrava assim, a vela, tipo... Igual um navio mesmo, a vela do... Meu avô, tem que explicar. Meu avô, ele trabalhou muito tempo num estaleiro. Ele sabe como é que funciona um navio. Aí ele me explicou como é que funcionava uma vela e eu, pô, descobri como é que fazia. E ficava bom, pô. Eu era uma criança criativa. E a parada que eu mais gostava de ganhar, além de Lego, claro, era caixa de papelão. Eu adorava caixa de papelão. Pô, eu fazia tudo com caixa de papelão. Eu fazia carro, fazia armadura, fazia capacete, interestelar.
Cara, sabe o que é curioso? É que eu não tenho tantas recordações da minha infância como você tem. Tipo assim, eu não lembro um brinquedo favorito meu. Não tenho, simplesmente não lembro ou não tenho. Se existiu algum momento da minha vida, não sei te dizer. A minha infância é tipo assim, é um grande blur. É só um negócio assim meio... tá lá. Não tenho muito a acrescentar nessa conversa, não.
Uma vez, Edu, eu tomei uma... tava construindo um prédio perto da minha casa. Tava aquele lamaçal, assim. Uhum. Que a gente brincava de jogar bola de lama um no outro. E tinha um monte de amigos.
Gente do céu.
Aí uma vez eu tomei uma bola de lama no meu olho. E o olho tava aberto ainda quando ela
pegou. Não, e é uma coisa que todo mundo fala. Se pega no olho...
Pegou no olho. E era lama, então era molhadinho, assim. Era terra molhada. Nossa. Eu enfiei um litro de terra molhada no meu olho.
Nossa.
E aí eu fui lá chorando pra casa e tal, lavando meu olho, não sei o quê. Minha avó me deu uns porrão, falou assim, cara, você não vai mais brincar com essa porra, não. Eu falei, tá bom, lava meu olho aí que a gente vai resolver. Pô, saí de lá com um olho gigante, né, igual a bola, e o outro olho normal. E peguei minha bicicletinha e fui lá brincar de lama de novo, pô.
Porque a criança só realmente faz umas escolhas... Escolhas aceitáveis. Mas faz sentido. Por que você tava brincando de bola de lama?
Porque é muito divertido.
Tá. Entendi. Não, porque, tipo assim, eu, Eduardo, eu não brincaria. Eu lembro, tipo assim, eu não sei da minha infância, mas eu sei que eu não brincaria de bola de lama. No momento que começassem essa guerra de lama, eu já não estaria ali. Já estaria assim do ladinho. Sabe aquela criança que não fica no meio dos outros?
Eu era a criança que instigava a violência.
Não, eu não era essa aqui. É a criança que começou a ter algum tipo de contato físico demais. Uhum. Opa, Eduardo.
Não, mas assim, eu falei agora, mas eu não era uma criança violenta, não. Eu era uma criança que gostava de... Eu gostava de promover as coisas. Por exemplo...
Pra frente.
Um belo dia...
A criança pra frente.
Eu era criança pra frente. Um belo dia, eu devia ter uns 10, 12 anos, talvez. Eu e um amigo meu, a gente foi lá na casa da minha avó. Minha avó tem um quintalzão lá atrás que ela plantava, pô, aipim, plantava o caralho, quatro lá atrás. A gente, minha avó não tava em casa, minha avó tava viajando. A gente gastou um fim de semana inteiro capinando o quintal da minha avó. Veja bem. Arrancando os aipim da minha avó pra fazer um campo de futebol. E a gente fez. E esse verão a gente jogou futebol. Cara, todo mundo da cidade tá jogando bola lá na casa da minha avó.
Meu Deus.
E minha avó, ela chegou em casa na segunda-feira e falou assim:
cadê meus
aipim? Por que meu pé de aipim, meus pés de aipim estão tudo aqui na grama? E era eu que tinha feito essa porra.
Sozinho?
Não, eu e um amigo meu. A gente capinou, aí chamou uma galera da rua de cima ali pra capinar também. A gente cortou o bambu da... Cara, eu pensando hoje, eu falo, cara, eu nunca faria isso. Eu cortei o bambu da vizinha, pulei o muro, cortei o bambu e voltava com o bambu pra dentro pra fazer a trave. Você vê.
João, cara, não, e eu fico pensando também na sua avó. A sua avó, ela só saiu de casa com uma casa dela de uma forma. Ela voltou pra casa, a plantação de aipim dela já não existia mais.
Não existia mais, era outra casa.
Era outra casa, com uma casa que tinha menos pés de aipim e trave.
E uma turba ensandecida jogando bola.
Meu Jesus Cristo.
Naquele quintal da minha avó.
Ela reagiu bem a isso, João?
Não, ela ficou puta comigo, mas ela ficou puta por um dia. Aí ela... Toda vez que a gente ia lá, né, pô... Assim, o quintal da minha avó é um quintal muito grande, mas ele é um quintal preparado pra criança, entendeu? Porque lá já teve um campo de futebol antes dela... A minha avó mudou pra outra cidade, deixou aquela casa lá alugada. Aí quando ela voltou, ela não tinha mais por que ter um campo de futebol, porque os filhos dela tinham crescido já, né? Mas tinha eu, que era neto dela, entendeu? Eu era a próxima geração do campo de futebol.
Ah, entendi, entendeu? Entendi.
Aí eu...
Não teve tanto problema pra poder adaptar o terreno de...
Não, o terreno, futebol, ele era do tamanho perfeito de um campo de futebol.
Nossa, é grandão, então.
Ele era um pouquinho, assim, inclinado, mas não era tanto pra ser injusto, tá ligado? Aí... Pô, a gente furou, fez duas traves e foi isso. A gente jogou. Cara, a gente jogou o verão inteiro de bola lá. Minha avó. O pé de abacate dela. Tava, porque cortar um pé de abacate você tem que ser um lenhador, né?
Não, cara, uma criança de 12 anos conseguir cortar um pé de abacate é uma puta criança.
Não, mas então, não cortamos. O pé de abacate ficou lá, só que ele ficava em outra parte, não tava dentro do campo.
Ah, ela ficou, fazia. Tipo, campo de futebol, um pé de abacate no meio.
É, não. Ela fazia chup-chup de abacate pra todo mundo, de graviolão, de acerola. E o caralho, assim, porra, era maravilhoso.
Que bom que a sua avó, pelo menos, abraçou a ideia. Falou, esse monte de criança aqui, deixa eu alimentar ela.
Deixa meu neto aqui sendo feliz aqui, ó. É assim que as crianças eram quando não existiam celulares. Mas já existiam celulares.
Já?
Já.
Ah, é? Você é mais jovem que eu, né? Você já é bem mais jovem que eu.
Sou, eu tenho... Apenas 23 anos.
É verdade.
Talvez quando o ouvinte estiver ouvindo isso, eu já tenha mais anos. Ah,
talvez 34.
Talvez
sabe,
eu já tenha morrido.
Pode ser também.
Caso esse episódio
da
tenha
época.
Ficado gravado numa pedra.
Uhum.
A transcrição do áudio. E aí, você que tá ouvindo agora, o... Que é um nome alienígena muito comum.
Uhum.
É, você manda uma mensagem pra minha mãe. Fala que eu amo ela.
Se é muito tempo no futuro, você não deveria...
Mas ele tem a tecnologia pra voltar no tempo.
Ah, tá. Por que ele não manda mensagem pra você?
Não, porque eu não quero falar com ele, não. Eu vou achar que é spam.
Ah, tá. É verdade, é que ele vai mandar um e-mail pra você.
É. E-mail, a grande tecnologia alienígena.
É.
Fala uma parada que você queria muito ser quando você era criança.
Que eu queria muito ser quando eu era criança.
Chegava pra você falar assim, Edu,
rico.
O que você quer ser quando crescer? Rico?
Rico. Eu adorava... riqueza.
Eu adorava riqueza.
É, gostava bastante de ver coisas ricas. Mas aí a minha vida foi dando tapas na minha cara e tal. Aí tipo, hoje em dia eu só acho bonito assim de longe.
Bonito de longe,
bonito, pessoa rica. Pessoa rica,
sim. Eu acho feio de longe.
Na verdade, eu tenho até nojo de algumas pessoas ricas.
Eu acho que eu sempre tive. Porque eu era uma criança meio... Eu era criança do interior, né? Então, a pessoa... Chegava o primo rico na sua casa. Não o primo rico. O cara que vocês conhecem, chama primo
Quem
rico.
Quem é primo rico?
É um maluco aí que escreve livro, não sei o quê.
Ah, sim.
Mas eu
tô Mas falando... o... A, a, a,
A instituição Primo Rico.
A instituição Primo Rico, entendi. Eu não tinha muito desses, não.
Eu tinha um específico, que ele era rico e ele era otário. Porque essas coisas
elas meio que, juntas, né? Que andam juntas. É difícil você ter alguma coisa que ela é rica e não otária. Bem difícil, inclusive.
É muito, é quase impossível. Porque com dinheiro, se com grandes poderes vem grandes responsabilidades, com grandes quantias monetárias, com grandes vem grandes riquezas. Arrombamentos, né?
Vem sim.
Então, assim, a pessoa...
Mas...
Eu não tinha muita vontade de ser rico, mas eu tinha vontade de poder comer sucrilhos todo dia.
Então, é isso. É sobre isso. É sobre vontade...
Tá tudo bem.
É sobre coisas que você via acontecendo que no seu dia a dia era num sábado muito top que acontecia, sabe?
É, tipo, caralho, tomar refrigerante, cara. É um domingo de família, que a família inteira tá aqui.
Exatamente. Aí você pegava aquele refrigerante e tomava que nem uma loucura.
Eu, talvez, Edu, minha psicóloga ajuda a entender isso. Mas talvez o fato de eu gostar tanto de tomar refrigerante hoje em dia é um reflexo da minha infância que eu não podia tomar refrigerante todo dia. E agora que eu tenho dinheiro, que eu recebo o meu salário... Eu viro e falo assim, pô, eu vou gastar 10 reais nesse refrigerante.
Com bala e refrigerante.
Eu vou tomar e, nossa, vai ser gostoso demais. E foda-se, e não é domingo, mas daí.
Não, eu parei de tomar refrigerante, hoje tem 10 anos, né? E a refrigerante foi ser uma coisa abundante na minha vida, na minha adolescência. E aí eu desenvolvi um caso seríssimo de abuso, porque eu tomava refrigerante como se fosse água.
Eu achei que você ia falar uma doença, tá ligado? Desenvolvi um caso seríssimo de úlcera, sei lá.
Não, era
de diabetes.
Era abuso mesmo. Eu tomava refrigerante assim, qualquer coisa eu tomava refrigerante. De verdade. Você lembra o chamego?
Lembro. Caralho, aquele era o pior refrigerante de todos.
Era o pior refrigerante de todos, mas era o refrigerante que mais tinha quantidade que você podia comprar no mercado.
Não, e, pô, quando surgiram os grandes refrigerantes Mil, Toby, o chamego ainda ganhava.
Ganhava, ele não era tão horroroso assim, ele não chegava aos pés do Dolly, sabe? Mas...
Não, e o Dolly, ele não era só um Guaraná. O Dolly Guaraná era um Guaraná normal.
É toda uma experiência, cara. O Dolly
cola. Nossa. Aquilo ali era, pô, combustível de avião.
É diesel purinho com gás. Puta que pariu. Mas aí, lembra o chamego, esse refrigerante de 3 litros? Que é tipo assim, nenhum refrigerante da face da terra do Brasil naquela época tinha um pacote, né? Você ia lá no mercado e comprava, conseguia comprar 6 litros de refrigerante e gastava 10 reais, sabe? Não, não, isso não era possível. Aí eu pegava esses mesmos 6 litros de refrigerante que eram comprados pra casa, que minha mãe pensava, deve durar 3 litros, deve durar o quê? Uma semana. Aquilo lá acabava em 2 dias, sabe?
Pô, você falando agora de 10 reais, eu lembrei de uma comunidade do Orkut, que era uma comunidade de revolta, né?
Revolta.
Revoltada que o preço da Coca-Cola 2 litros era 5 reais.
Ai, nossa, tadinho do pessoal hoje em dia. Eu não sei quanto custa uma Coca-Cola hoje em dia, é caro.
Uns 9 conto.
10 conto, 1 litro?
Não, 2 litros.
Ah, 10 conto, 2 litros. Ah, não tá tão ruim assim. Achei que fosse tá pior. Na minha cabeça, tipo assim, eu estaria pagando 15 conto em 2 litros, sabe? Por isso que eu falei, não tá tão ruim assim.
Esse futuro aí eu não quero viver, não.
Mas é provável, meu querido. Infelizmente é provável. Mas sabe uma coisa que você me perguntou? Que é uma coisa que eu sempre quis fazer na infância, mas eu não tinha feito, mas que recentemente eu fiz, é ir no Hopi Hari.
Aí!
Aquele parque.
Edu, o Hopi Hari é uma realidade muito... É quase tão absurdo pra mim quanto a Disney.
Ah, pelo amor de Deus,
Beto
João.
Beto Carreiro World.
Não, Beto Carreiro, ok. Você é um pouco distante. Nem tão distante, mas Hopi Hari, cara, não é tão distante assim,
Hopi
não.
Hopi Hari onde?
Hopi Hari em São Paulo, em Vinhedo. Tá. É pertinho, cara.
Pertinho, pô.
É de boa, de...
Eu não tenho um carro.
Mas... Você não precisa ter carro pra ir lá. Mas enfim.
Lá no Hopi Hari todo mundo só se transporta pro montanha-russa. Não tem carro, você tá em trilho.
É basicamente isso, João. Você tem que se jogar da montanha-russa pra ir em outro brinquedo.
Vou no banheiro ali. Aí
entra no montanha.
Aí você já se mija, né?
Cara, mas o... Experiências ótimas que eu tive lá no Hopi Hari. Mas uma coisa que, tipo assim, eu era criança... Só que aí eu via no programa do Gugu, não sei se também tinha alguma coisa na Globo.
Caralho,
na
tinha que ter.
Globo que passava.
Bingo do podcast, o Gugu.
Gugu, mas é porque o quê? A gente tá falando de infância. É difícil falar de infância sem você vincular coisas que você fazia na sua infância. O que você fazia na sua infância?
Domingo, na minha infância, era vendo mulher pelada
no
tomando
Gugu?
Banho no Gugu.
Então, pronto. Então, você tem um Gugu na sua infância.
Não, o Gugu e infância tem tudo a ver.
Tudo a ver. Ainda mais com os brinquedos do Gugu, que eram, pra mim eram coisas tipo assim que nunca existiam na minha na face da Terra. Porque eram os brinquedos que não, eu não tive acesso de forma alguma.
Tem até uma piada dessa parada do Gugu. Tipo assim, usina nuclear do Gugu.
Usina nuclear, taioba do Gugu.
Sim. Porque o Gugu tinha tudo, né? Pô,
tinha. É o qualquer coisa.
Sementinho do Gugu. É o lava rápido do Gugu. É o pula-pula do Gugu. E não sei o que do Gugu. E aí, pô, tinha lá a banquinha do jogo do bicho do Gugu.
Você botava qualquer coisa
a boca de fumo do Gugu
na frente, automaticamente ficava divertido e toda criança podia ter.
A boca de fumo do Gugu era bem divertido mesmo.
De fumo do Gugu. Não, o imposto de renda do Gugu.
O puteirinho do Gugu.
Puteirinho do Gugu. Mas aí passava propaganda do Hopi Hari, passava propaganda do Hopi Hari na hora do horror, que é um evento que tem lá, que tem todo ano.
Mas era um horror, né, nessa época.
E é um evento que tem todo ano que, tipo, as pessoas, os monstros ficam soltos no parque, você tem uns labirintos pra andar e tal. E eu achava
muito... Fica solto no parque? Todo?
Numa parte do parque. Ah, não tá. É no, solto no parque todo, porque... Acho que seria meio inconveniente. Só tá querendo ir no banheiro, tem um monstro do seu lado.
Tu vai mijar, o cara sai de trás assim, com a faca.
Não dá. Aí...
Pô, na moral, seria uma experiência que eu pagaria pra ter. Eu poder ser atacado a qualquer momento por um cara vestido de Frankenstein, pô.
Sempre atento. Todo momento em alerta, né? Você fica com o cu fechado.
Não, tô lá sentado no vaso, aí vem uma mão dentro do vaso e pum, pega meu...
Ô, João, esquece, eu tenho um comentário a fazer, mas depois eu faço. Aí o que eu tava falando? Aí eu sempre via o Gugu botando diferentemente do Luciano Huck, o Gugu ele pegava o pobre, mas ele gostava realmente do pobre. Diferentemente do Luciano Huck, o Gugu pegava o pobre e botava o pobre pra se divertir. O pobre nunca passava vergonha no programa do Gugu.
Não de graça.
Não de graça.
Que o Luciano Huck, ele fazia o pobre passar vergonha só porque ele queria, tipo assim, vou até consertar seu carro, mas antes você vai ter que dançar uma música da Beyoncé, bater cabelo, não sei o que.
O Luciano Huck, ele pega o que é teu e pra você ter de volta, você precisa...
É um sequestro, pô. E que o resgate é você dançar a música da Lady Gaga.
É uma extorsão. O Gugu não, o Gugu ele pegava um pessoal, fazia, sei lá, eu não sei se era, acho que era no quadro Dia de Princesa, começou dentro do... Com o Netinho, né? Começou dentro do programa do Gugu, que eu tô me recordando.
Dia de Princesa, realmente.
Que aí depois virou também um programa só do Netinho, né? Uhum. Que o Netinho também sumiu, graças a Deus.
Sabia que o Netinho era afiliado ao PSTU? Sim. Aliás, não, perdão, era o PC do B.
Ele não sei se ele ainda é senador ou ele foi senador durante um tempo. Deputado. Tem certeza? Uhum. Pra mim ele era senador.
Netinho de pau de senador.
Ué... É possível, a gente tem Bolsonaro presidente?
Peraí que eu vou... Realmente, Edu, é uma realidade distópica. Enquanto você vai falando, eu vou pesquisando se o Netinho de Paula foi filiado ao PSTU ou ao PSDB.
Tá bom. Aí o Gugu botava o pessoal que gostava muito também do parque pra ir nessa hora do horror e ficar filmando. E eu adorava ver a reação de todo mundo, sabe, o João? Já pesquisou aí?
Tô pesquisando. Mas a hora do horror, ele era uma atração do parque ou ele rodava por aí? O parque tava, tipo assim, dos dias tal, se você vier no parque, você vai tomar um susto.
Bom, vamos por partes. A hora do horror, ela é um evento do Hopi Hari pra poder fazer uma movimentação nos meses que não tem tanta gente em visitação no parque, né? Então ele pega setembro... E vai até novembro, mais ou menos. Novembro, início de dezembro, que aí pro poder vai fomentar a movimentação do parque lá. E realmente funciona pra eles. E é uma atração que geralmente é temática. A Hora do Horror desse ano era uma Hora do Horror que pegava todas as Horas do Horror anteriores. E fazia uma espécie de reciclagem e... Era um aniversário, sabe?
Fazer uma reciclagem?
É, porque...
Pegava as pessoas e transformava em vaso.
Em vaso.
Em sabonete.
Ou se não, melhores motoristas, sabe? Melhores motoristas. Quando você toma uma bronca do Detran, tipo, muita multa, uma coisa assim, você tem que fazer um curso de reciclagem.
Não é possível.
É possível.
É porque tem tudo a ver, né?
É.
Não, você tá dirigindo muito mal, acho que você não sabe realmente reutilizar uma lata de alumínio.
Não, cara, não é curso de reciclagem assim, porra. É reciclagem das leis, caralho. Você vai lá.
Não, você falou de jeito que, pô. Não, aí você me pegou, pô. Você me induziu ao erro. E agora eu pareço um burro perante a nossa.
Não é possível.
Nosso ouvinte.
Não é possível. Na hora que eu tava falando isso pra você, eu achei que você tava. Achei que você tava de sacanagem com a minha cara.
Tá vendo aí? O Edu, ele.
Desculpa.
Você me subestima, Edu.
Desculpa.
Edu,
não.
Eu queria comentar sobre a carreira política de Netinho e Paula.
Por favor, por gentileza.
Ele já foi do PRB. Que é o Republicanos, que é um partido conservador cristão.
Sim.
Aí logo depois do PRB, ele entrou no PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil. Que, pô, foi uma mudança.
Cara, o PCdoB não é o mesmo. Não, o PCdoB não é o mesmo partido que eu tô achando daquela mulher que é louca e queria botar o poder na mão do operário. Super
não,
concordo
não,
com
é
ela.
PCO,
esse
o partido,
é o PCO.
É, Partido da Causa Operária.
É, cara, esse PCO nunca aceitaria o Netinho.
Não, mas o PCdoB também não é muito sério, não. O sério é o PCB. Que é o único partido comunista do Brasil real. Isso aí vai dar problema aí depois pros ouvintes.
Não,
aí depois
tá
ele se filiou a um partido pior ainda, que é o PDT. E aí depois ele se filiou ao PHS, que é o Partido Humanista da Solidariedade. Que é um partido que nem existe mais, eu acho. E depois se filiou ao Podemos, que é o partido do Cabo da Ciolo.
É, tipo, se você parar.
É uma carreira política manchada pelo PDT, né?
Não, se você parar pra pensar num grupo de zap que existe por aí, né? O grupo de zap do Podemos, tem o Cabo da Ciolo e o Netinho de Paula. Existe, ué.
Não, e o Cabo da Ciolo, ele foi do Republicanos, que é um partido que provavelmente ele tem essa. Evoca essa parada dos Estados Unidos, né? Que é o Republicanos. Assim como no Brasil tem o Democratas. Eu não sei qual que é pior, sinceramente.
Eu gosto de democratas cristão, que é o do...
Do Emael. Realmente. Se você for democrata e for ateu, pra mim você não importa.
Não, não, não importa.
O Emael, realmente.
É, você viu que o Levi Fidelix morreu?
Pô, ele morreu há muito tempo.
Mas, João, me desculpa, eu fiquei impactado, porque o Levi Fidelix, ele era uma das constantes, assim como o Emael, nas eleições brasileiras. E ele não vai ser mais.
Se ele morrer, eu vou ficar triste.
É, a Marina Silva. Cara, em pensar que a Marina Silva já, tipo, conseguiu, sei lá, 30% de voto, quase 40% de voto, e aquela mulher na eleição passada conseguiu nem 2%.
Edu, a Marina Silva já foi ministra do Meio Ambiente brasileiro.
Sim, cara, a Marina Silva já teve
que
poder.
Não é o mesmo país, é outro Brasil.
Tão pouco tempo, né? Puta que pariu. A infância do Brasil foi muito boa.
O que eu ia dizer, Edu, é que o Levi Fidelis.
Gosto dele.
Ele morreu sem ver o grande sonho da vida dele realizado.
O trem?
O trem.
Era o trem, né?
Ele morreu, Edu. Pouquíssimo tempo antes do aeroporto.
Será que o Levi Fidelix e aquele prefeito de Friburgo tiveram negócio?
Caralho, o Heródoto?
É, Heródoto.
Ele era doidão, né? Se falar do aerotrem. O maluco queria construir um metrô em Nova Friburgo.
Não, metrô não, ele queria construir um trem em cima do Rio Bengalas. Um trem em cima do rio.
Ele queria construir um barco atrás do outro. Não, aquela ideia era maravilhosa.
Ai, ai,
o Heródoto era um doidão, né, velho?
É doido completamente, cara. Um idoso louco.
Um idoso louco. Não pode dar muita liberdade pro idoso, que ele começa a falar esse tipo de coisa.
É, idoso, ele tem que ter uma dose certa de liberdade. Você não pode dar ouvidos assim
não,
pra
o
ele.
O idoso tem que ter a dose certa de idade. Se o idoso passar da idade, não pode mais.
Não, você tem que só... Não.
Idade demais no idoso não dá.
Não pode dar palco demais.
O idoso, Edu, tem aquela parada, né, que quando você vai ficando idoso, você vai se aproximando mais da criança. Você vai, quanto mais idoso você é, mais próximo você é. Quando...
É, você vai ter uma parada de infantilização,
tem,
né?
Tem, porque tem... Pô, você acaba ficando mais dependente da sua família e não sei o quê. E hoje em dia, você ser idoso... É um tweet do Raul Schecker, que é o Maurílio do Choque de Cultura, que ele fala o seguinte. Tem que acabar com esse estereótipo do idoso sábio. Porque com a idade dá pra acumular burrice também.
Dá.
Então, o idoso, ele é uma criança, só que é uma criança que teve a chance de ser um adulto. Então, a criança ela tá aprendendo tudo. Tipo assim, fiz uma merda aqui, mas, pô, meti um garfo na tomada, tomei um choque. Ih, experiência. A criança agora sabe que não pode meter o garfo, entendeu?
Depende da criança, né? Porque tem criança que vai lá e enfia o garfo de
Não, pão. Mas é porque é uma sensação, é um barato, né? É tipo uma droga pra criança.
Você gosta de choque?
Não, eu nunca gostei. Mas o que me fodia quando eu tomava choque... Não era o choque, era o susto que eu tomava, entendeu?
Não.
Então, caralho.
Eu não gosto do choque porque parece que você fez muito rápido assim com o dedo, ó. Sabe, quando você faz
parece
assim.
Parece que você... É, o dedo fica dormente. Mas quando pô, uma das lembranças mais fortes da minha infância é a festa do Carmo, a festa padroeira do Carmo. Que é uma festa, cidade de interior, todo mundo que mora no interior vai relacionar, que é uma feirinha, tá ligado? É um lugar onde todo tipo de mercadoria da China tá em contato com a criança e o plástico ali pode, pô, exalar um material tóxico e foda-se.
Meu Deus. Esses dias eu tava aqui em Carmo, eu tava com a minha mãe, e passou um carro vendendo chocolate.
Ah, sim.
Tipo, é uma quantidade absurda de chocolate, uma quantidade mínima de dinheiro.
Não, e era um chocolate, não era um chocolate, tipo, uma barrinha. Era uma barra, um tablete, um tijolo de chocolate.
Sim.
Era um quilo de chocolate.
Era uma quantidade absurda de chocolate por uma quantidade mínima de dinheiro, de verdade. Aí a minha mãe ficou toda, minha mãe ficou empolvorosa.
Pra isso aí.
Vou ver. Aí ela olhou o chocolate e não comprou. Porque eu falei com ela, mãe, não vai comprar esse chocolate porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Olha esse valor, é impossível. Você vai no mercado, você consegue fazer você consegue comprar chocolate nesse preço? Não consegue. Por que esse caminhão vai estar vendendo isso assim?
É a teoria do Jacquin, né? Que quando você tá num restaurante e chega o Jacquin, você sabe que o restaurante é uma merda. O chocolate, chegou no chocolate lá, e o chocolate ele custa R$1,50, pô, mano.
Cara.
Pô, aí você tá de sacanagem.
Com certeza, mas aí minha mãe não comprou e ficou tudo bem. Minha mãe, ela, às vezes ela me escuta, às vezes
no
não.
No universo paralelo, a sua mãe comprou e ela tá até hoje de caganeira.
Tadinha. Melhoras, mãe do universo paralelo.
O Edu do universo paralelo tá nesse momento contando essa história num podcast do universo paralelo.
É, só que o despecho dela é diferente, né? Pô, minha mãe comprou.
Tá aqui no banheiro até hoje. Tendo que mijar na pia da cozinha.
A gente teve que construir um novo banheiro aqui em casa. Puta que pariu.
Mas enfim. Falando dessa feirinha. A feirinha é uma. Cara. A festa da padroeira do Carmo é o maior evento que tem no Carmo.
Uhum.
Que é um... Cara, veio um...
Engraçado, foi grande esse ano?
Não teve esse ano.
Ah, que bom.
Inclusive, eu fiquei triste porque todo ano vem um cara que vende cocada. E eu gosto muito de cocada. E eu já tava preparando já, juntando minhas economias pra comprar 200 quilos de cocada.
Jesus, isso aí ia fazer...
De quebra-queixo, cocada preta, cocada de...
Cocada dele é boa assim mesmo?
É uma delícia, Edu. É a melhor cocada que eu já provei na minha vida.
Tem cocaína ou tem maconha?
Não, maconha não. Talvez cocaína. Mas é... E pô, essas feirinhas é uma lembrança de infância que eu tenho, que tinha essa...
Ah, tá aí o tempero.
O quê? Tá. Que é uma arminha que você apertava e tomava choque. E essa era a parada, tipo, toma aqui essa arminha aqui, olha que legal, é um isqueiro, pô, aí tomava choque, entendeu? Eu comprei uma arminha dessa, e o choque ele não era forte o bastante pra você, tá ligado? E eu sabia que eu ia tomar choque, então eu ficava, tipo assim, na escola, eu ficava com uma arminha assim. E era gostoso, o dedo ficava, pô, era igual usar uma droga, entendeu?
João... Isso não é normal não, cara.
Não é normal.
Isso não é normal não, cara. Tudo... Não, sei lá. Desculpa, eu tô julgando, né?
Não, já julgou.
Foi mal.
Já julgou.
É, desculpa. Tento retirar meu julgamento, mas ele é ineficaz, porque já falei, não tem como retirar as palavras.
Tá gravado ainda. Não é
tá gravado. Não posso nem ir ali apagar a força, esse... Falando que não é normal.
Eu achei que você poderia, caso não tivesse sido gravado, você poderia falar assim, não, mas eu nunca falei isso.
É, poderia falar isso também, mas... Você seria maluco de dar um louco dessa forma?
Do nada?
Eu acho que eu não seria louco assim, não. Por mais que só tivesse eu e a pessoa, aí tipo assim... Acontecesse essa situação, eu me arrependesse do que eu falei. Ah, aí a pessoa joga na minha cara e fala, não, eu falei isso?
Eu fiz isso de brincadeira, mas acho que sério eu também não teria coragem, não.
Nunca, eu não teria coragem de fazer isso, não. Porque eu estaria sendo maluco, de fato. Entendeu?
A pessoa ia ter uma imagem pra sempre manchada de você. E você tentou enganar ela.
Pra tentou te enganar na cara dura.
Dependendo da quantidade de álcool, dá pra fazer. Comigo dá pra fazer. Eu cairia se você fizesse comigo, se eu tivesse alcoolizado.
Ah, mas eu também cairia sem estar alcoolizado. Porque eu sou meio bobo, sabe?
Ah, não. Bobo eu também sou. Eu sou muito emocionado, inclusive.
Muito emocionado?
Eu sou emocionado. Quando eu.
Eu não sei se eu sou emocionado, não.
Quando eu amo alguém, eu amo muito alguém.
Ah, entendi. Ah, eu acho que eu sou emocionado sim, sabe por quê? Porque eu chorei com Toy Story 3. Toy Story 3 é muito bom, né? Puta que pariu.
Não, eu não choro apenas com Toy Story 3, como com várias outras obras de...
Da Pixar. A Pixar é filha da puta.
Pô, meu irmão. Colocou velhinho, eu choro.
É, Up é muito bom.
Up. Porra, Up eu choro demais.
Filmes de infância, né, inclusive, né? Pixar. Que, tipo assim, eu assisti... Se bem que os filmes que eu gosto muito da Pixar eu já assisti depois mais velho. Mas o próprio Up é um filme que é um pouco da nossa infância. E eu reassisti ele já mais velho. Totalmente diferente o filme. É muito Pixar. Bom.
É uma ideia muito boa, que é o seguinte. Você quer fazer um filme que é um filme de criança.
Sim.
Só que quem vai levar a criança no cinema é um adulto.
É um adulto.
Então você faz o filme ter uma interpretação pra criança e uma interpretação pro adulto. Ou às vezes você coloca só coisinhas que você só vai perceber quando você for adulto. Uhum. Uma piadinha, às vezes. Às vezes não é nada demais. Mas faz toda a diferença.
Imagina pra quando que lançou um filme assim qualquer da Pixar que você fosse levar uma criança pra assistir esse filme, né? Que é sua criança, né? Aí, tipo assim, a criança tá lá mó de boas e você tá debulhando em lágrimas. A criança olha pra cima e fala, carai, o que tá acontecendo?
Nossa, mas, pô, ele vai embora agora, mas ele volta depois, né?
Volta sim! Ai, meu Deus do céu.
Mas eu acho que, Edu, agora falando... Esse sou eu falando sério. Eu acho que muito dessa... Do jeito que a gente acha desenhos novos de criança idiota, tipo Galinha Pintadinha. É um desenho idiota. Ah, Peppa Pig, é um desenho idiota.
Porra, mas Peppa Pig e Galinha Pintadinha não emociona não, cara.
É isso que eu tô falando. Esses desenhos, eles não têm esse cuidado de falar assim, cara, isso aqui tem um valor, entendeu? Você que é criança vendo isso, vai ter um valor pra você. Mas se você for adulto, vai ter outro valor. Ou um valor complementar, tá ligado?
Um valor complementar. Real.
Tem obras que você vê... criança e ver adulto, e a sua experiência quando criança, ela serve de complemento pra experiência que você teve com um adulto.
Com certeza, você fecha ciclos vendo filmes da Pixar.
É, pô.
Com certeza. Agora, a Mariana conta 2, que ciclo você fecha ali? Você só fica torcendo pra Mariana terminar de contar logo essa porra, pra essa música acabar.
Por exemplo, eu gostava muito, isso eu já era mais velho, né? Eu tinha mais velho, no caso, eu já era um pré-adolescente. Quando minha irmã nasceu.
Quantos anos você tinha?
Eu tinha 9 anos quando ela nasceu. Mas quando a história que eu vou contar, eu tinha uns 12, 13 anos já.
Sim, sim.
Que eu via muito com ela Backyardigans. Que é um desenho maravilhoso, cara. É um desenho que é um grupo de 5 crianças que eles inventam as histórias, entendeu? Por exemplo, vou inventar uma história de crime. Uma história que alguém roubou um negócio aqui na minha casa e é tipo um murder mystery, assim. Tem várias pessoas na casa. Quem será que roubou? Por que roubou? Quem é você? O dono da casa, será que ele planejou tudo isso? Não sei o quê. Aí faz uma história que é no Egito. Que é uma aventura egípcia. E é muito legal. É muito legal. É maravilhoso. E, pô, talvez é porque eu não tenho filho. Ou porque eu não tenho mais uma irmã de 3 anos.
Sim.
Mas eu não vejo essa parada nas produções infantis de hoje em dia. Por isso que eu não vejo. Eu não acho tão interessante.
Não sei, cara. Eu também não tenho uma grande gama de conhecimento pra poder falar sobre... desenhos infantis atuais. Mas Backyard, pra mim, por exemplo, foi algo que eu nunca assisti. E se você falando assim agora, me deu vontade de assistir.
É muito interessante, cara.
Ai, ai. Não, assim, programas infantis são legais. Eu gostava muito de ver, agora só falando de desenhos animados, acho que não sei se eu já devo ter falado disso, eu sempre falo, Toy Jerry é maravilhoso pra mim. É um desenho assim... que eu sei que tem milhões de problemas. Milhões de problemas. Tem episódio que Tom e Jerry se suicidam juntos, então... passava tranquilamente no SBT. E eu gostava.
Então, Tom e Jerry é um desenho que não fecha ciclo nenhum. Também. Não é nada que cresce dentro de você. Nossa.
Não, mas é bom. Rotineiro.
É uma parada mais assim... É quase como um monstro da semana... Só que o monstro da semana sempre é o Jerry.
Sempre é o Jerry. É sempre
que rotina. Quando você cresce, você fala assim, cara, o Tom, ele é uma vítima. Ele é um gato, mas ele é a vítima da parada.
Vítima. É o proletariado, cara. Porque, tipo assim, é rotina. O que tem mais na sua vida, João, do que rotina hoje em dia?
É verdade. O Tom, ele foi... Ele é escravizado com o único intuito de caçar o Jerry.
Porque é o intuito que deram pra ele, né?
É, exatamente.
Porque, porque o Tom, ele tem diversas outras atributos e qualidades.
Por exemplo,
e nenhum atributo e qualidade é suficiente.
Ele quer chegar na gata. Ele quer cheirar o rabo dela.
Sim.
Mas ele não consegue.
E toda vez que ele é desviado desse atributo, dessa...
Ele toma uma rolada de amassar macarrão na cabeça.
Sim, e não só dos humanos que cercam eles, que a gente só vê as pernas, como também do cachorro. O cachorro que aparecia às vezes só pra poder atazanar a vida dele.
Essa parada da gente só ver a perna dos humanos é muito... É uma sacada que você não nota, né? Você fala assim, pô, mas por que essa pessoa não tá inteira? Porque o animal só vê a perna da gente. Tá ligado?
É maneiro.
E assim, o Tom e Jerry, ele brinca com a gente direto de pô, um personagem parece muito outro personagem. Por exemplo, tem a dona da casa, que ela é uma senhora meio rechonchuda. Aí tem um episódio lá que entra uma outra senhora que também é rechonchuda. E você fala, pô, isso aqui é a dona da casa, só que na verdade é uma ladra. É um ladrão, na verdade, que entrou vestido da mulher. E você nunca nota porque você só vê a perna.
Sim. Não, e o
eu vi isso num canal explicando o Tom Jerry.
Pra que que tem que explicar o Tom Jerry, gente?
Não sei, eu tava vendo. E me explicaram isso aí.
Ah, legal. Não, um ponto de vista é muito bom também. Porque, tipo assim, você pode ver que alguns episódios de Tom Jerry, que é quando... eles estão fazendo bagunça, né? Aquilo que eles fazem, entre aspas, se você for olhar como humano, é uma bagunça. Eles fazem uma bagunça mais controlada, mais tipo, por baixo dos panos. Agora, quando não tem ninguém em casa, que fica muito explícito naquele episódio, que eu acho que é o episódio mais cheio de elementos, sem de nonsense de Tom e Jerry, que é o episódio de guerra deles...
Sim!
Que é uma só explosão de cor amarela, vermelha, um pouco de azul. E tipo assim, não tem ninguém em casa. Que aí que eles tocam o puteiro de verdade.
Que é como funciona um gato na vida real.
Sim,
e tu saiu de casa, mané, o gato vai enfiar a pata dentro do seu remédio. Pô, vai sair pingando o remédio pela casa, vai colocar fogo no seu fogão. Vai, pô, derrubar teu box.
Aí você abre a porta assim e ele tá lá, tipo assim, olhando pra sua cara, pô, bem fofinho.
Vê um cara aqui, pô, colocou fogo na tua cozinha. Eu não
pude
fazer nada pra
ele pedir. Não, ou vai falar, fiz essa merda mesmo toda aí. Se vira.
Exato, eu não tenho nenhuma história boa assim que eu lembre, a não ser a história que eu quase fui presa, quer dizer, quase fui não, eu fui presa, né? Levado pra delegacia porque foram me confundiram com um cambista. Isso tudo na Colômbia, sem eu falar uma palavra em espanhol. É a única história boa que eu tenho.
O Eduardo vai contar uma história de infância dele aqui agora.
Agora, como é que eu falo? Como é que eu introduzo essa
assim,
história?
Uma história da minha infância é o seguinte, eu, com 13 anos de idade.
Então, olha. Eu já era mais crescidinho, aí eu peguei um ônibus pra ir do Rio de Janeiro até Foz do Iguaçu, onde meu padrinho morava. E eu fui pra lá, passei um tempo lá, passei uns 2-3 semanas. Só que Foz do Iguaçu é uma cidade que faz fronteira com 2 países, né? A Argentina e o Paraguai. Fomos pra Argentina, foi bonitinho e tal, fomos pro Paraguai. No Paraguai eu comprei os troços lá. Vim trazendo de volta de ônibus, o ônibus tava marcado. Aí parou todo mundo, a Receita Federal parou, desceu todo mundo, revistou todo mundo e a Receita Federal tirou tudo que era meu, que eu tinha comprado do Paraguai. E que eu tava trazendo pros outros também.
Eduardo foi parado pela Polícia Federal.
Sim.
Com 13 anos de idade.
13 anos de idade.
Enquanto contrabandeava muamba do Paraguai.
Exatamente.
E tava querendo falar que a caipora tinha uma história interessante.
Pô, mas ela...
Mas ela já era adulta.
Ah, mas... Não, não era adulta, ela falou, não era uma história de infância, é isso?
Não, ela contou uma história pra ir.
Não, mas ó, ela já foi pra Colômbia e foi confundida como uma cambista. Pelo amor de Deus, João.
Você foi confundido com contrabandista. Só que não foi confundido, na verdade, porque você era mesmo. Você foi confundido com uma criança. Mas na verdade você era um contrabandista.
É verdade. Você tem um ponto.
Mas enfim, Edu, olha, enfim, a gente gravou esse podcast e ele foi sobre criança.
A maior parte dele.
A grande parte do podcast foi sobre criança. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Zip Swap Cast. Eu quero que vocês... A música tema do podcast, ela vai tocar, mas depois vai ter uma história maravilhosa que não tem nada a ver com a infância, do dia que uma amiga minha foi presa.
É, e tipo, é tipo o filme da Marvel. Você espera os créditos aí depois.
Isso, é, caralho, é uma cena pós-crédito.
Uma cena pós-crédito.
Mas é, vamos falar que é um filme do Zack Snyder.
É. Você pode até fazer, inclusive, um corte disso, postar no YouTube. Cortes Zipzopcast.
Cortes Zipzopcast.
Só essa história que não tem nada a ver com
o podcast. Não tem nada a ver. Story. Exatamente. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio, que vai ser precisamente...
Daqui a 3 anos e meio.
Não, peraí. No dia 3 do mês J do ano 2049.
É, bem provável que seja isso mesmo.
É, não, é isso aí. É.
Eu vou estar vivo, será? Em 2019?
Não, eu não vou, com certeza não. Eu vou morrer.
2049 é um ano muito
longo. Eu espero que eu esteja morto em 2022. Então, 2049 é demais pra mim. Pessoal, é um grande abraço. Eu sou João Pedro Busato.
Eu sou Eduardo.
Um beijo.
Quem que foi?
Camila Caipora acabou de mandar um áudio de 4 minutos e meio. Peraí.
Busato foi o lance assim.
Peraí.
Busato foi o lance seguinte. Eu trabalhava no Estado, né? Eu era funcionária pública do Estado. E eu trabalhava no setor de restauro do Estado, na parte da Secretaria de Cultura. E aí, na época, teve um evento na Colômbia. Porque nesse lance todo, próximo desse evento, a gente tinha descoberto aqui, né, um sítio arqueológico, e eu fui uma das pessoas que registrou, enfim, por meio de fotografia, vídeo. E acabou que nesse evento lá na Colômbia, eles distribuíram 5 vagas, né? Eles iam pagar, né, no caso o Estado e próximo ao governo colombiano, eles iam arcar com tudo. E aí perguntar se eu queria ir, né? Aí, porra, cara, mas eu quero conhecer a Colômbia, né? Aí eu fui para conhecer a Colômbia. Nesse lance que a gente foi conhecer a Colômbia, fui com uns amigos, né, que trabalhavam na secretaria. E aí aconteceu que, porra, chegou lá, fantástico, né? Só que acontece, quando eu chego lá, bicho, eu tinha que participar de um evento, né? Que era o evento que a gente tinha ido. Nesse lance todo, fiquei sabendo que o Halloween estava passando pela Colômbia. E isso foi, mexeu com o meu coração, né? Falei, ah, preciso ver o Halloween, cara. Só que assim, o show era numa quarta-feira, a gente chegou numa segunda e tava esgotado os ingressos. Eu fiquei tipo, caralho, mano, eu preciso conseguir ir no show, né? Que porra. Enfim, e lá era barato o ingresso. Eu falei, ah, vou tentar, né? E tinha um amigo meu que ele curtia também, e a gente falou, ó, vamos assistir o evento, né? E vamos tentar ir pra esse show. Só que acontece o seguinte, né? A gente foi tentar e por uma forma não muito legal, né? Uma forma meio louca, que é conseguir comprar ingresso sem comprar ingresso legalmente, né? Através dos cambistas e tal.
Adorei.
E a gente sabe, né? Porque como a gente é rato de show, a gente sabe muito bem identificar um cambista. E a gente pegou, pô, acabou o evento, né? Eu peguei minha bolsa, assim, minha bolsa tava meio pesada, aquelas bolsas de lado. Coloquei tudo que eu tinha, né? Celular, tudo. E como eu tava carregando... como se fosse aquelas paradas de, não sei se você sabe, da arquitetura, né, que são aqueles canos, assim, a gente tava com os projetos dentro, eu carreguei aquilo e eu dei a minha bolsa pra esse meu amigo, né. Aí a gente pegou, pô, vamos lá e tal, e a gente ficou na frente, tava uma fila imensa nesse dia, e eu acho que era umas 6 ou 7 horas antes do show, né, o show ia acontecer à noite, isso era de tarde. Aí, pô, tô lá e tal, e a gente conhece um cambista, né, e ele viu que nós éramos brasileiros, a gente conversou, falou que, ah, não sei o quê... pô, vende o ingresso aí, e o cara queria vender um ingresso caro. Só que nesse lance todo de comprar ingresso, a gente não percebeu que a polícia tinha chego, né? Aí quando a polícia chegou, esse meu amigo filho da puta sumiu, cara, e ele tava com a minha bolsa. E aí eu não falava nada de espanhol. Eu falava, tipo, nada. Eu falava olá. É o que eu sabia falar, entendeu? E aí a polícia chegou e viu que eu tava lá, e eu tava com o cara conversando, e o cara tava falando comigo, né? E eu não entendia porra nenhuma. E aí, ó, a polícia achou que eu tava vendendo ingresso. E todo mundo olhou pra minha cara, que eu tinha uma cara de cambista, né? Eu tava com a vibe cambista.
A vibe cambista.
E aí eles
cambista.
Pegaram e ficaram, tipo, ah, vamos levar todo mundo, né? E
leva
a galera
mundo,
da fila começou a gritar, tipo, porra, eles são cambistas, né? Eu não sei como é que chama. Eles estavam falando de espanhol, né? É. E aí eu fiquei, tipo, caralho, mano, não acredito. E eu fui pro carro da polícia, os caras me pegaram. E eu fiquei, porra, meu amigo sumiu. Ele literalmente sumiu, esse filho da puta. E aí eu fui pro carro, né? Eles me levaram pro carro e eu tava sem documento, tava sem nada. Era imigrante, ilegal, na Colômbia.
Ilegal?
E aí eu
Você era imigrante ilegal?
Da polícia, a gente chegou na delegacia, eu falei, cara, precisa fazer um telefonema, né? Porque eu não sou do Brasil, eu não sou da Colômbia, eu sou do Brasil.
Eu não sou do Brasil.
E eu preciso, e eu tô aqui por um evento do Estado, né? E minhas coisas estavam todas nessa bolsa com esse meu amigo que sumiu. Aí acontece que eu, porra, ligo pro hotel, né? Porque eu sabia o número do hotel, tá? Eu tinha anotado o número do hotel no braço. E aí eu ligo pro hotel e os meninos vão lá me tirar, né? Aí a gente volta pro hotel. Quando chega lá no hotel, meu amigo liga pra uma amiga minha e fala assim, cara, procura a Camila aí, se tu achar a Camila, fala pra ela que eu comprei a porra do ingresso, que eu tô aqui esperando ela. Aí eu mandei tomar no cu, né? Não fui pro show. E foi sobre isso, né?
Tinha que ter ido pro show, pelo amor de Deus.
Foi agora, no 2019, né, que eles vieram tocar no Rock in Rio, Halloween. Um amigo meu foi lá, esse meu amigo, eu fiquei um tempo sem falar com ele, né? Ele me deixou na mão.
É, pô, você
foi
pensando
sozinho?
Eu acabei
encontrando os caras, né, no hotel e contou essa história. E eu ganhei um pôster. É uma foto imensa dos caras. E tem autografado, assim, pra Camila, né? Aí eles botaram assim, in jail. Aí eu fiquei, caralho, vai tomar no cu, bicho. E essa é a minha história. Muito boa.
Olha, Camila, muito obrigado pela história.
Agora a gente adiciona que ela tinha 13 anos quando isso aconteceu.
É, a gente finge.
Aí...
Camila trabalhava no Estado? Não, a mãe dela trabalhava no Estado.
Isso. E ela era muito fã de Halloween.
Muito fã de Halloween, que é uma banda infantil.
Muito infantil. A Xuxa já fez parte.
Já? Pô, a Xuxa é uma grande vocalista do Halloween. É,
com certeza.
Pô, nossa, tocou tanto.
Sim, às vezes. As melhores versões de Lua de Cristal são com ela, né, na época dessa época.
É, nessa época. Uhum. Mas aí depois que a Xuxa começou a seguir carreira solo...
É, começou a namorar o Sérgio Malandro.
Foi,
ali...
Aí não. Quando a Eliana assumiu o vocal do Halloween, ficou
A Eliana trouxe um negócio de dedo, não ficou legal.
Eu aposto que a Camila concorda com a minha afirmação.